Viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores Eleven. Esta semana, para analisarmos o Grande Prémio dos Países Baixos, o regresso a Zandvoort. 36 anos depois, Max Verstappen tornou-se no primeiro neerlandês a vencer o Grande Prémio de casa. Hoje, plantel completo: Miguel Roriz, Sérgio Veiga, Nuno Pinto, João Carlos Costa. Meus senhores, sejam muito bem-vindos. E se calhar começávamos pela bomboca, pelo menos a bomboca até à hora que estamos a gravar este podcast. Notícia inesperada, digo eu. Valtteri Bottas, com um contrato multianual na Alfa Romeo, fica assim confirmada a saída do piloto finlandês para a equipa de Frederic Vasseur. Vai voltar a encontrar Frederic Vasseur, com quem trabalhou na ART e onde foi campeão da GP3 no ano de 2011. Ora, fica assim confirmada então a saída da Mercedes. E agora a grande dúvida é mesmo perceber quem é que vai para o lugar que era de Bottas. Tens alguma suspeita, Nuno Pinto?
Não ouvi falar nada. Acho que é a chave do mercado. Só depois disso é que o resto se vai decidir. Mas a parte do Bottas, olha, pelo menos confirma aquilo que acho que nós já tínhamos falado. Tínhamos dito que a Alfa Romeo mudava um dos pilotos, não é? Já não sei quando é que foi, mas lembro-me que alguém disse isso, acho que até fui eu.
Mas pronto, foste. Há dois podcasts e no lançamento, no F1 Eleven, no lançamento do Grande Prémio da Bélgica, pronto. Que como sabemos foi um excelente Grande Prémio.
Já nem me lembro. Pronto.
Não te lembras de Spa?
Ah, da Bélgica, está bem. Não, já é melhor esquecer.
Há coisas que ele esquece, ele tem uma memória seletiva, exato, e algumas coisas ilumina. Muito.
Mas Bottas na Alfa Romeo, para falar de coisas concretas e anunciadas e não de especulações que se vão confirmar, não é? Mas pronto. Bottas na Alfa Romeo, o que é interessante nisto tudo, acho que é uma boa solução para o Bottas porque ele quer continuar a correr. Mas era previsto isto. Dentro do meio era uma coisa que faz sentido. Até se juntarmos os pontos, não é? Frederic Vasseur e Toto Wolff, ex-sócios na equipa ART, onde o Bottas correu na Fórmula 3 e na GP3, e o Toto Wolff sempre disse que, no caso de decidir substituir o Bottas, que ele parece que tinha dúvidas ainda há muitos meses, que ia assegurar o seu futuro. E pronto, foi falar com um dos amigos e assegurou o futuro. E acho que isto faz todo... Não, quer dizer, não é que faça todo o sentido, é esperado, mas já continua aquela parte que eu às vezes critico, entre aspas, que é aqueles meandros um bocadinho mais estranhos nas negociatas da Fórmula 1. Mas acho que o Bottas continua a merecer um lugar na Fórmula 1, e se é ele que vai para a Alfa Romeo para ajudar a equipa a melhorar, eu penso que sim, que tem todas as possibilidades de o fazer.
Bottas, que entretanto recebeu elogios quer de Toto Wolff, quer também de Lewis Hamilton. Hamilton escreveu mesmo que Valtteri Bottas foi o melhor companheiro de equipa que já teve. Toto Wolff, por seu lado, diz que Valtteri Bottas foi um dos pilotos que mais deu à Mercedes e que merecia continuar na equipa, mas parece que houve aí outros valores que se levantaram. Ross Brown dizia também, e escrevia na sua coluna de opinião nesta segunda-feira, de que Valtteri Bottas foi o piloto que conseguiu andar mais junto a Lewis Hamilton, ou seja, que tinham o mesmo nível um do outro. Se calhar o senhor Ross Brown, digo eu, esquecesse de 2016. Concordas, Sérgio, com o Ross Brown?
E do Alonso,
meu. E do Alonso também, é verdade.
E do Jason Button, há vários, é que isto...
Sim.
Desculpa lá, Sérgio.
Sim. Mas...
Não, é verdade. O Alonso não conta muito porque ele era bebezinho, tinha acabado de nascer na Fórmula 1. Mas o Jenson Button, é verdade, foi o único colega de equipa que o bateu antes do Nico Rosberg, quando estava na McLaren. Mas pronto. Há aí uma coisa que eu acho um pouco estranho e que me causa algumas interrogações, que é... Se esta substituição do Bottas por algum piloto que vem a seguir, e que nós não fazemos, obviamente, ideia de quem será.
Quem seja.
Epá, estava a tentar dizer isto sem morrer, vá lá.
O segredo mais mal guardado do paddock da Fórmula 1.
Se terá sido assim uma coisa tão pacífica dentro da Mercedes?
Não foi.
Aparentemente o Toto Wolff não estava muito de acordo. E por isso é que diz esta coisa de que o Valtteri Bottas merecia continuar na equipa. Isto volta a trazer ao de cima aquela relação do Toto Wolff com o Ola Kalenius, o patrão da Daimler. Dá a ideia que isto foi uma coisa decidida um bocadinho acima do Toto Wolff e se calhar a palavra imposta é um bocado exagerada, mas que foi assim, tipo, tem lá paciência, mas é assim. Parece que foi uma coisa assim e isto é um bocado estranho, porque nós estamos habituados a ver o Toto Wolff como quem manda na equipa e ponto final. E já não é a primeira vez que vemos coisas destas acontecerem, em que a autoridade que para nós é indiscutível, indisputável, do Toto Wolff acaba por ser posta um bocado em causa. E vemos o Toto Wolff a fazer o que lhe mandam, digamos assim. Se calhar estas palavras são um bocadinho exageradas, mas...
Sim, mas talvez às vezes...
Talvez às vezes dá jeito de pôr a coisa assim, um bocado extremada para... E depois aqui no meio estará a razão.
Sabes o que é que eu digo? O Toto Wolff manda na equipa, mas há quem manda no dinheiro. E ele gosta de dinheiro para ajudar a equipa da qual ele é um dos sócios maioritários. E acho que vai por aí, porque segundo o que eu ouvi, o Toto Wolff e o Hamilton queriam manter tudo como estava, até porque funciona e não era uma decisão incorreta, mas também lhes foi perguntado porque é que temos e porque é que financiamos um junior team, se depois nunca pegamos em nenhum dos pilotos do junior team. E isto deve ter vindo de cima, como tu dizes.
E o Toto Wolff e o Hamilton gostam daquela situação que é confortável. Que sabem que ali não há problema, que o Bottas faz aquele papel, mas que nunca é uma verdadeira ameaça. E há o receio que quem chegue possa eventualmente fazer abanar um bocadinho mais a estrutura. Porque se chegar um piloto que consiga impor ou ser tão rápido ou até bater o Lewis Hamilton, acho difícil, mas não é impossível, que consiga bater o Lewis Hamilton e que coloque ali alguma pressão maior sobre o britânico, pode criar ali alguma destabilização dentro da equipa, que era algo que com a Valtteri Bottas não acontecia. Portanto, para Hamilton era muito confortável ter Bottas como companheiro de equipa e para Toto Wolff também, porque tinha uma hierarquia totalmente estabelecida, que agora vai tentar manter, mas vai depender dos resultados também de quem chegar.
Algo que Valtteri Bottas leva para a Alfa Romeo, que é os anos de experiência de trabalho com a Mercedes, e é também a experiência enquanto piloto de Fórmula 1. Tem a Mercedes muito mais a perder com a saída de Valtteri Bottas num ano em que os regulamentos vão mudar e é preciso aperfeiçoar o monolugar para 2022?
Olha, não sei. Isto é normal, sendo anormal. Porque, como vocês disseram e bem, ficava a ideia que havia uma vontade do Toto Wolff, de Lewis Hamilton, da equipa Mercedes, de um status quo, ou seja, manter a dupla. E, de repente, deve ter vindo uma voz do além, ou de cima, não interessa, e disse, não, vamos lá mudar isto, porque assim não funciona. O que é que isto vai beneficiar a Mercedes? Não sabemos quem é que vai para o lugar, não é? Portanto, mas quem vier vem com guerra nova. E vai para esse lugar, com a certeza que vai ser segundo piloto, vai para esse lugar sabendo que vai acicatar Lewis Hamilton e fazer o Lewis Hamilton mostrar alguma coisa que este ano não temos visto muitas vezes, é isso que vai fazer, vai ajudar no desenvolvimento do carro, tem mais experiência do que aquele piloto que lá estava, tem mais conhecimento da equipa, mais conhecimento daquilo que é a estrutura da Mercedes. A Mercedes lá saberá. E o Valtteri Bottas, a verdade é que o Valtteri Bottas fez o seu papel, mas não deslumbrou. E tendo em conta que chegou à Mercedes para substituir o Nico Rosberg, assim um bocadinho, olha porque teve de ser, porque o Nico de repente bateu com a porta e disse não quer mais isto. E portanto foi preciso ir buscar o Valtteri Bottas, mas o Valtteri Bottas chegou à equipa com a ideia que podia fazer sombra ao Lewis Hamilton e nunca conseguiu fazer de facto, não é?
Sombra fez.
Foi a sombra, não fez sombra, foi a sombra.
Exato.
Foi a sombra. É, agora, resta saber se este piloto que vai para lá, que nós não sabemos quem é, que por aquilo que se ouve também poderá fazer a tal sombra, vai fazer sombra ou vai fazer de sombra. Se calhar vai para lá para fazer de sombra também, não sabemos. Tudo isto é estranho, é que não foi bem gerido para Mercedes, não foi. Acho que...
Pessimamente.
Foi pessimamente gerido, porque deixou entender uma coisa para depois fazer outra, e depois aquela coisa os pilotos já sabiam, nós já sabemos, mas não podemos dizer, e de repente, numa segunda-feira, nem é a Mercedes que faz o primeiro anúncio, é a equipa para onde vai o Valtteri Bottas. Acho que por uma equipa múltipla campeã do mundo, não ficou bem no, não ficou bem na fotografia. Outra coisa.
E que tem uma comunicação como...
E que tem uma excelente
nenhuma
comunicação.
Equipa,
verdade,
nenhuma
verdade,
equipa verdade, no paddock tem.
Verdade. Há, no entanto, uma coisa que o Nuno já referiu. A Fórmula 1 está, outra vez, na mão de duas ou três pessoas. E essas duas ou três pessoas conseguem mexer todos os peões do tabuleiro. E isso é bom numas coisas, é menos bom noutras coisas... Vamos acreditar que para Alfa Romeo e para o Valtteri Bottas, esta passagem para a equipa suíça-italiana é um bom pronúncio e que lhe vai permitir aquilo que ele sempre quis, o tal contrato multianual, isso parece mais ou menos claro que conseguiu, mas lhe vai permitir não andar no fim do pelotão e vai permitir outra vez ao Valtteri Bottas ser competitivo e reganhar aquela imagem que tinha quando foi campeão da Fórmula Renault, do GP3 e até nos primeiros anos da Fórmula 1 e que, de facto, não conseguiu manter quando foi companheiro de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes.
E sobre esta questão da gestão ou da má gestão da Mercedes, a referir também aquilo que nós falámos ao longo do fim de semana. Na sexta-feira, Toto Wolff descaiu-se, não sei se foi propositado ou não, mas descaiu-se a dizer que, a falar sobre Alex Albon e a possibilidade de Albon regressar à Fórmula 1 como piloto da Williams. Dizia Toto Wolff que também o Nick de Vries merece estar na Fórmula 1, ele que foi coroado primeiro campeão do mundo de Fórmula E, e que também o Nick de Vries merecia estar na Fórmula 1, e que, respondendo a Christian Horner, Horner dizia: sim, vamos ajudar o Alex Albon, e se a Williams for uma opção, deixamos o Albon ir, mas isso vai depender do Toto Wolff, que o Toto Wolff pode ter aqui um poder de veto. Toto Wolff dizia então que não se iria opor àquilo que era uma possível escolha da Williams para sentar Alex Albon numa eventual substituição de George Russell, mas também dizia que tem Nick de Vries e que Nick de Vries é campeão do mundo, que há outras saídas para Nick de Vries, mas que ele mereceria também um lugar na Fórmula 1. E depois no final dizia: mas estamos atentos àqueles que são os lugares deixados vagos na Alfa, e quando dizia Alfa, Alfa Romeo, e também na Williams. Logo aí descaiu-se ao longo do fim de semana, no início do fim de semana, antes de começar o fim de semana, os jornalistas britânicos, comentadores, basicamente, e sobretudo os da Sky, estavam a deixar entender nas redes sociais de que George Russell ia mesmo ser piloto Mercedes. Não é que isto fosse um segredo muito bem guardado, mas começou esta, permitam uma expressão, esta panelinha com os britânicos e com os médios ingleses, a quem satisfaz.
Mas o lugar da Williams até pode ser o do Latifi, não é?
Essa, por acaso, é uma coisa que gramava a ver esclarecida, que é: o Latifi está assim tão em perigo? Qual é exatamente a influência da família Latifi na Williams?
Na Williams é zero.
Não. Na atual Williams.
É, pera. É zero porque eles são acionistas da McLaren. Mas,
e não contribuem em nada para a Williams.
Contribui,
mas não são donos, não estão numa posição de proprietário.
Mas têm, mas fazem umas generosas contribuições para a Williams, não é?
Fazem.
O lugar do Latifi estar em perigo é uma coisa muito relativa, não é?
Eu acho que é o contrário. O Latifi pode é que estar interessado em ir para o outro lado. E tem todo o direito nisso, não é?
Jeito,
mas isto é uma especulação pura.
Já muitos lagos. Já começa a
olha, jeito não tem muito, andou o fim de semana todo à frente do futuro piloto da Mercedes.
Verdade.
É verdade.
Opa.
Verdade.
E já não é a primeira
vez. Eu acho que o Latifi
é mais vezes ao contrário.
Nestes últimos grandes prémios tem mostrado muito bom andamento.
Pois, vocês sabem, deixem-me só por aqui acrescentar uma coisa a este mercado dos pilotos meio louco que anda aí. É muito engraçado vermos, ainda há pouco o Oscar dizia, ou o Sérgio, já não me lembro bem, a influência, a vontade da Mercedes.
É um qualquer, é igual.
É igual. Um de nós dizia a influência do Conselho de Administração da Mercedes ou da Daimler em justificar que há um junior team. A Red Bull tem um junior team e também está a colocar os seus pilotos. E no meio disto tudo,
por acaso foi o Nuno,
há aqueles senhores de Maranello que também têm um junior team. E que parece que não têm... Eu sei, mas é aí que eu queria chegar.
É uma fábrica de polos.
E não tem influência nenhuma. E pelos vistos até têm tido alguns pilotos bem engraçados e competentes que vão mostrando ao que vêm, hein? Mas depois não conseguem lugar, porque a influência da Ferrari, afinal, nestas coisas é muito pouca. Ou então, que estão a passar um atestado incompetente.
Mas estás a ser um bocadinho
injusto. Não estou nada.
Puseram o campeão da Fórmula 2 no ano passado, corre na Fórmula 1 este ano.
Ai, pois, está bem. Pronto, ok.
E tem o Giovinazzi.
Ok.
Estás a ver como eles se limpam, como eles se justificam, João. É assim.
Ok, pronto, está bem, pronto. Mas é estranho, é estranho. E depois fica aquela dúvida se é estes pilotos são de facto bons ou é a Prema que é boa a dar-lhes títulos nas fórmulas de promoção, sobretudo na Fórmula 2. Eu parece-me que são as duas coisas. Mas a verdade é que a Ferrari perdeu a influência e, portanto, nesta altura vemos a Red Bull a tentar por um piloto na Williams que é da Mercedes, mas ao mesmo tempo a Mercedes a conseguir encaixar um piloto que era seu numa estrutura salva, que teoricamente tem ligações à Ferrari. Portanto, isto é tudo um bocadinho estranho, por isso é que eu dizia, nesta altura há dois ou três cabeças
não.
Que mandam. Teoricamente não. Teoricamente
Alfa
não.
Romeo pertence a que grupo?
Ah, pois, exato, ao Stellantis, mas não. Pronto.
Mas gostava de ir por aí, que é o conhecimento que Valtteri Bottas tem da estrutura Mercedes, foram 5 anos ou 5 temporadas, continuarão a ser. Obviamente que agora vai acontecer um pouco aquilo que aconteceu o ano passado com o Esteban Ocon. O ano passado, que é há duas temporadas, 2019 para 2020, fecharam um bocadinho a informação que vai sendo passada para o piloto. Ou seja, a Mercedes perde aqui alguém que vai para o lado da Ferrari e parece não haver assim grande problema.
Eu, se fosse a Ferrari, convidava já a Alfa Romeo a fazer um filminho da Fiorano. Logo, assim que o Bottas assumisse, era exato. Logo o filminho da Fiorano.
Mas sabes que eles não pensam nessas coisas, ó Veiga. Não, eles preferem gastar energias de outra maneira. Essa é que é a parte mais engraçada.
Não mas conseguem ter este tipo de visão estratégica da coisa. Não, não conseguem.
Não. Mas eles também não precisam para os motores. Eles não é para os motores que precisam das informações.
Então posso depreender que o Latifi pode nem que seja vir a ser piloto de McLaren? Reserva?
Não,
reserva?
Não.
Reserva.
Reserva pode, não é? Isso aí.
Mas quem acho que não interessa muito ser
daquilo,
reserva.
Experiência. Sim,
se é para pagar, que seja para ser piloto e não piloto de reserva. Não,
não sei.
É melhor ser piloto de corrida da Williams que reserva da McLaren.
Não sei.
Especialmente que a Williams está a melhorar imenso. Opa, claro. Eu acho que a Williams é a equipa que mais melhorou no último ano, por isso... aquilo era a brincar, Oscar. Aquilo de ser o Latifi a sair da Williams era a brincar.
Tu às vezes dizes coisas a brincar e são muito a sério.
Sim, mas não é essa. Não é. E se garante que não. Mas...
Tens para aí uma bomboca, não é? Mas não vais soltá-la.
Tenho, mas não posso soltar. Mas é uma coisa que ninguém está à espera. Ninguém. É que eu fiquei completamente pasmado quando a ouvi. Por isso, ninguém está à espera. Mas pode mudar muito com o mercado e vai ser interessante. Se acontecer. E se acontecer para a semana já sabemos. Em princípio. Alegadamente.
Mas então alegadamente. Não vêem a possibilidade da Williams de repente querer mudar os seus dois pilotos?
Vai,
ou
sim,
então
senhora.
De alguém, vai, sim, de alguém dizer assim.
Um piloto vai mudar.
De alguém com influência na Fórmula 1 e nas equipas e no mercado de pilotos dizer assim. Eu permito que este piloto vá para lá, que vocês querem muito, mas para isso tem que entrar um piloto da minha estrutura que para casa é campeão do mundo.
Ok, e então fica a Williams com Albon e De Vries?
Sim.
Acho muito improvável.
Acho difícil, mas... E onde é que encaixávamos o Latifi no meio desse filme?
Pois.
Na Alfa Tauri, por exemplo?
É lá.
Numa troca?
Numa troca? Como assim?
Não,
espera, se a Red Bull
não é
mal... colocar um piloto...
Não, Raris, isso não é mal pensado. Os senhores da família da Latifi...
Não. Nada mal pensado.
Não têm um negócio de venda de produtos alimentares? Pensavam vender latinhas de Red Bull no Canadá.
Alfa Tauri é roupas.
Vocês estão a viajar.
Estou ainda aqui na conversa do Alfa.
Está tudo na maionese.
A Mercedes ter um piloto seu e, neste caso, a Red Bull colocar um piloto seu na Williams. E a Williams podia entender, ou neste caso a Mercedes, à troca, colocar um piloto na estrutura, na Red Bull, vá.
E a Williams não parece. Pode decidir os pilotos deles?
Eu acho que pode, acima de tudo, não é? Embora, eu acho que a Mercedes tem uma palavrinha importante, pelo menos num deles. Eu acho que a Latifi se vai manter.
O acordo já está assinado, pá. O acordo dos motores já está assinado. Podem ouvir uma sugestão da Mercedes, podem querer agradar a Mercedes, mas aquilo é pago. Eles, pronto, está bem, tinham uns descontozinhos quando estava lá o Russell. Mas se a Williams está a crescer e está bem,
mas ainda vai estar.
Ok. O quê?
O Russell está lá pelo menos até ao final do ano.
Até ao final da temporada, pelo menos.
Ah, está bem. Pois, tem descontos até ao fim do ano. Mas se eles estão bem financiados, e isso eu não sei se estão, mas parece-me que sim, e se estão a crescer desta maneira, o melhor que tinham a fazer era assumir, nós queremos melhorar a competitividade e vamos escolher os pilotos que bem entendermos. E provavelmente um que ajude na parte económica e o outro que seja mesmo um piloto com créditos provados e que possa ser o líder da equipa. É a minha maneira de ver as coisas, para o Williams, mas...
Olha o Guanizu a entrar nas equações outra vez.
Mas esse tem créditos provados? Não?
Não, mas tem a mala.
Mas tem a mala.
E é bem pesadinha, deixa-me que te diga. Olha, paga bagagem extra e tudo.
Exato. Esse vai ter que arranjar um sítio. Agora começa-se a complicar onde. Mas tem que arranjar um sítio.
Tem que o encaixar em algum lado.
Tem, sim senhor.
E há interesse em encaixá-lo em algum lado.
Há muito. Muito interesse mesmo.
Mas nem, onde? Seja,
nem que seja na AS, depois daquela guerra deste fim de semana entre o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin.
Repara, e vamos nós viajar outra vez até os aeroportos, nem que seja pelo peso da mala.
E por todo o mercado e todo o potencial que traz. Agora,
claro.
Isto as últimas duas semanas foram muito engraçadas. Isso eu gostava de partilhar convosco, que foi Bélgica.
Sobretudo em Spa. Sobretudo em Spa.
Como não havia corrida, como não havia nada para fazer.
Vias. A equipa de management do Russell, que é piloto de Mercedes, mas ele sempre foi acompanhado desde os tempos dos karts por uma equipa de management e ficou com eles até ao dia de hoje. E acho muito bem, e isso tem muito valor. Que não costumam vir às corridas, nestas duas últimas ou depois da pausa do verão, tiveram em todas. E andavam sempre a passear ali entre aquela zona das motorhomes, especificamente entre duas delas. Depois também, depois acabas por vê-los a jantar todos juntos. E aquilo, começam as pessoas facilmente a juntar 2 mais 2 e que aquilo foram os momentos do contrato, da assinatura do contrato. Apesar de que aquilo já estava decidido antes, como nós falámos, as decisões em termos do chassi já tinham que ter sido tomadas há muito tempo. Mas tu vais vendo estas movimentações de pilotos, de managers, de pais de pilotos, quando é o caso, e começas a perceber que as coisas estão a acontecer. E que depois é aquela decisão de quando é que se vai anunciar ou não. Coincidentemente, o Nico de Vries, neste fim de semana, também esteve no paddock. Desde
o início. Porque ele é baixinho. Exato. E aquilo era dos países baixos, portanto, como ele é baixinho.
Mas esteve desde quarta à noite, coisa que nunca acontece normalmente. Para isso.
Olha o homem. Vês? Ainda vai dar para o Nico de Vries.
Bom que desse, sabes? Porque foi campeão da Fórmula 2. E foi campeão...
E da Fórmula E?
Está bem, isso conta menos. Mas...
Tem duas vezes mais títulos que o Verstappen, não é?
Pois. E tem uns quantos de Mundial de Kart, que esses para mim têm mais valor.
E tem nas formas da Renault, nas formas de promoção da Renault.
Mas isso era porque
ele
era levezinho.
E era, mas agora já não tem essa desculpa e tem andado bem. E vendo o que aconteceu este fim de semana na Holanda, mais um piloto holandês não faz mal nenhum para o mercado. Por isso.
Mas, ó Nuno, a pergunta que tenho para ti é: o Jacques Villeneuve tinha ou não razão? Vamos ter Lance Stroll no próximo ano na Mercedes?
Pá, ainda não conseguimos chegar aos valores do Hamilton. Continuamos na mesma. Estamos na mesma batalha.
Já tinha feito esta pergunta há umas semanas.
Pronto, mas o Calenius ainda não abriu os cordões à bolsa. Pá, nós, por menos do que o Hamilton ganha, não falamos.
Opa, isso parece uma conversa. Ainda no outro dia, com o manager de um piloto, ele me dizia o mesmo. Eu não quero ganhar mais, quero ganhar o mesmo.
O mesmo, mas o mesmo do Hamilton, não é o mesmo do...
Não interessa, neste caso era o mesmo do outro.
Bom, ainda no tema Valtteri Bottas, Bottas este fim de semana para alguns deu uma pedrada no charco, mas entretanto, e esta é a prova de que nem tudo o que se ouve nas transmissões televisivas representa aquilo que é o desfecho não Netflix, ou que é a total veracidade dos factos. Ouvimos a comunicação rádio de Valtteri Bottas com o Ricardo Moscone, o seu engenheiro de corrida, e também depois do Ricardo com o Valtteri Bottas, a propósito da questão da volta mais rápida. E ouvimos também a comunicação rádio de James Vowles a pedir a Valtteri Bottas que levantasse o pé e que abortasse a volta mais rápida. E a verdade é que Bottas levantou o pé e abortou a volta mais rápida. O que acontece é que Bottas vinha a fazer cor púrpura no primeiro e segundo setores, e aquilo que levantou no terceiro setor, que foi 6 décimos a mais do que o tempo que vinha a fazer Max Verstappen nessa volta, foi superior àquilo que precisava para, no fundo, não fazer essa volta mais rápida e não colocar assim um pouco de pressão em cima do seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton. E a verdade é que Bottas depois abriu o rádio e disse à equipa: estava só a tirar partido deste jogo de pneus, deste circuito, desta moldura humana. E o James Vowles e o Ricardo Moscone responderam afirmativamente, percebendo que já era tarde demais porque ele já tinha feito essa volta mais rápida. Na transmissão ouvimos apenas a comunicação do James Vowles e não ouvimos mais nada, e de repente cai aquela volta mais rápida do Valtteri Bottas, mas a verdade é que ele levantou o pé, tal como já tinhas feito referência, Nuno, porque tens esses dados, vais conseguindo acompanhar muito mais friamente, digamos assim, do que nós, porque também estás a seguir...
Não estou a falar, não é?
Vocês também, estão... e porque estás a seguir a corrida de uma forma um bocadinho diferente daquela que nós estamos a seguir, e disseste-o imediatamente.
Sabes que o importante aqui é que não passou isso na transmissão e acho que não foi falado, mas depois o Bottas disse: eu sabia que o Hamilton ia parar a seguir. E acabou, é um não assunto. Se tanto o Bottas como o Hamilton sabiam que um ia parar a seguir ao outro, acabou a história. Porque
E prova disso é que o Hamilton, mesmo não tendo feito melhor primeiro setor que o Bottas, bate o tempo dele por 1,4
segundos. Sim, mas é isso.
Porque foi fácil bater aquele tempo.
Foi fácil, sim. Não, e a partir do momento em que ele sabe, que estava já programado que iam os dois parar e foram ambos informados disso, é, ok, eles disseram ao Bottas: pronto, levanta lá um bocadinho o pé só para isto não complicar, para o Hamilton não ter que fazer uma volta no limite. Mas acho que é um não assunto. Ficou bem na transmissão e tal, mas é um não assunto.
Mas importa-nos também a nós fazer essa ressalva e dar esse input, no fundo, essa informação extra e adicional aos nossos espectadores.
A transmissão ontem, eu não consigo ouvir tudo, mas eu vejo lá quando aparece quem é que está a falar. Nem sempre consigo ouvir. Parecia que só o Hamilton é que tinha rádio ontem.
Sim.
Na transmissão. Sim. Ninguém, acho que tinham aquilo ligado em permanente, não é?
Parece. Já não é a primeira corrida em que isso acontece.
Pois, também não consigo perceber
eles
muito bem
sempre
isso.
Escolhem sempre os mesmos.
Sim. Depois é óbvio que começamos a brincar a reclamar, que o Hamilton está sempre a reclamar e está a fazer aquele jogo. Epá, mas põem demasiadas transmissões da parte dele.
Sim, eu ouvi-se muito o Lewis Hamilton, no fundo, a reclamar e a pôr em causa aquela que foi a estratégia da equipa. E sobre a estratégia, gostava de vos fazer uma questão que está relacionada também em parte com a crónica do Ross Brown.
Que também é uma coisa publica. Estranha, desculpa lá, Oscar. É uma daquelas coisas que eu... É teres um dos árbitros, entre aspas, de uma modalidade a opinar sobre a modalidade. É uma coisa que eu não... Ali... Eu não leio todas, porque nem sempre tenho paciência, mas as que li, algumas deixam-me com um certo mau estômago. Acho que não é bom, não é correto para a modalidade.
Até é mais que o árbitro. Aquilo é quase, não é bem o presidente da federação, mas é ali o presidente da liga. Não?
Pois, não é, fazer, é isso.
Fazer texto de opinião, não é?
Fazer texto de opinião, não. Não li.
Não leste desta segunda-feira. Então... Para mim não é o que não é chocar, mas que não considero que tenha caído tão bem, mas porque há ali um comentário que acho que não fica bem a Ross Brown, embora saibamos o percurso de Ross Brown e a importância que ele tem no interior desta Fórmula 1, ou no seio desta Fórmula 1, mas ele coloca em causa aquela que foi a estratégia da Mercedes, de fazer aquele segundo pit stop bem mais tarde e de alegadamente ter parado o Hamilton só porque o Valtteri Bottas teve de parar por vibrações e porque tinha feito a volta mais rápida. E questiona o Ross Brown, e gostava de ouvir a vossa opinião também. Se a Mercedes, a 20 voltas do final, numa altura em que o Hamilton começa a dizer que já não tem pneus, que os pneus foram embora, se a Mercedes tivesse parado Hamilton e Bottas para calçar os macios, poderia a Mercedes ter-se aproximado da Red Bull, ou obrigado a Red Bull a fazer uma segunda paragem com o Max Verstappen?
Eu acho que a estratégia... A Mercedes, dessa volta que desse àquela corrida, tivesse a estratégia que estivesse, não ia mudar muito. Acho que desde o início que se percebeu que a vantagem do Red Bull era de tal maneira que a Mercedes não ia ter muito à volta a dar o assunto, salvou aquilo que era possível, um segundo e um terceiro lugar, volta mais rápida e já não foi nada mal.
Acho que o melhor é voltarmos às palavras do Hamilton antes do início da corrida, que ele dizia que é preciso ser tudo perfeito e fazer a estratégia mais do que perfeita para termos algumas hipóteses de ganhar este grande prémio. Eles sabiam a vantagem de performance do Red Bull e, portanto, eles tentaram tudo. Se calhar aquela a paragem foi um bocadinho cedo demais, verdade, mas eles tentaram tudo, tentaram dar a volta à situação. Nunca estiveram perto de conseguir o que quer que fosse. E a história da volta mais rápida, na minha opinião, é mesmo um não assunto. De facto, o Bottas faz... O Bottas depois vem dizer, eu quis me divertir um bocadinho, quis tirar gozo, porque de facto toda a gente percebeu isso. Em termos de transmissão de televisão, não foi assim uma das coisas mais aliciantes do mundo, mas... acho que o Nuno estava no paddock e deve ter falado com muito mais pessoas. Todos os pilotos estavam muito agradados com a performance de uma volta só, com o facto de fazerem um grande prémio naquela pista, que é, sem dúvida alguma, um desafio enorme de pilotagem. Portanto, o Bottas veio dizer isso, e eu até aceito que o tenha dito sem ali nenhum tipo de sarcasmo ou ironia, porque de facto deu-lhe gozo fazer aquilo, e sabia, já se percebeu, que o Hamilton depois também iria parar. Agora podemos dizer, mas se o Bottas não tem feito, o Hamilton se calhar teria evitado mais uma paragem, que é sempre um risco, porque a determinada altura pode alguma coisa não correr bem. É verdade, mas a Mercedes, pelos vistos, já tinha decidido, portanto, decidido estava.
Mas continua a não achar, porque é que o Ross Brown tem que vir opinar sobre isso?
Isso eu nem sequer falo. Acho que é desnecessário tu teres, não, como tu dizias, não é bem um árbitro, e o Sérgio dizia bem, é o presidente da liga, ou se quiserem mais, é o homem que define as regras do jogo.
Que és árbitro,
não
melhor
é?
Que esse.
É o homem que define a regra do jogo, é o chefe dos árbitros. Vir depois, semanalmente, fazer uma coluna de opinião. Não me parece que a Fórmula 1 precise, não me parece que o Ross Brown precise, e também não me parece que nós, fãs, leitores, o que quer que seja, também ganhemos qualquer coisa em ter essa opinião. Sinceramente,
podia,
acho que era
podia
dispensável.
Podia dar opinião sobre o desporto, sobre o que é que estão a fazer,
exatamente.
O Grande Prémio ter sido um sucesso ou não, sobre o que é que estão a pensar melhorar ou não. Eu só não gosto é dele a dar opiniões sobre pilotos, sobre equipas, sobre estratégias. Sabe muito mais do que todos nós, mas não acho que fique bem, não é?
Não acho que ele ganhe alguma coisa, ou que a Fórmula 1 ou os fãs ganhem alguma coisa, sobretudo.
Deu a sua opinião relativamente àquele
opinião
que foi o
tem prémio,
a dizer que foi um sucesso, e a dizer também que no próximo ano esperam que a segunda ou primeira zona de DRS seja... comece antes da curva 14, antes do início da curva 14, entre a 13 e a 14. Mas sobre a questão da estratégia, então, mesmo que a Mercedes parasse a 20 voltas do final, calçasse macios em Hamilton, dificilmente.
A Red Bull copiava, fazia o mesmo e continuava à frente.
Eu esta corrida faz-me lembrar um bocadinho o Grande Prémio de Espanha, em que foi muito elogiada a estratégia da Mercedes, mas basicamente funcionou porque o carro era mais rápido que o Red Bull.
E nós dissemos
aqui,
isso.
E foi o que nós dissemos, exatamente. E aqui o Red Bull era tão rápido que a Mercedes até lhe pedia-lhes atirar com um míssil terra-terra, que não havia estratégia que funcionasse. O Verstappen foi para a frente e controlou aquilo. E qualquer estratégia que a Mercedes inventasse para lhe atirar, ele tinha a corrida sempre controlada.
Não... Só se tivessem passado para a frente dele, Sérgio. Era a única maneira. No arranque.
Sim.
No arranque.
Sim. A corrida ia-se resolver no arranque. A corrida, como quase todos ali, resolve-se no arranque.
Tinham, Mas tinham que passar os dois.
Sim, sim, sim.
Tinham que passar os dois, porque se passasse só um, ele tinha um carro suficientemente rápido. No caso dele, o undercut ia funcionar. Coisa que, não, que a Mercedes não conseguiu fazer porque não tinha um carro suficientemente rápido.
Exatamente. Mas era a única maneira de o porem ali um bocadinho exposto.
Sim, em xeque, não é?
Só aí mesmo, porque de resto... E viu-se, tanto foi assim, que viu-se com a estratégia completamente estapafúrdia do Pérez, e ele mesmo assim conseguiu chegar lá à frente. Porquê? Porque o carro andava. Porque aquilo também não era a estratégia que eles queriam fazer com o Pérez. Mas
e não foi mais para a frente porque ele rebentou com a sua própria corrida na primeira volta.
Continua sem perceber porque é que ele é o piloto do dia. Ele devia ser o não piloto do dia, não era o piloto do dia.
Está bem, mas isso é votado também. É votado.
No fundo, o Pérez tem um carro que deu uma volta ao pelotão todo.
Exato, né? isso é que é preocupante.
Deu uma volta ao pelotão todo.
Sim.
Né? E, portanto, ele não devia ter feito aquilo na primeira volta e devia ter chegado a quarto para aí.
É, foi bem verdade. Bem verdade mesmo. Não é? Sim. E o Pérez não estava contente no final da corrida, isso aí via-se perfeitamente.
E olhando para a corrida, por exemplo, de Pierre Gasly, que fecha num excelente quarto lugar, não é o melhor resultado da carreira de Pierre Gasly, como sabemos, foi feliz há um ano em Monza, venceu o Grande Prémio de Itália, mas é, uma vez mais, um dos melhores resultados da Pierre Gasly na carreira, na Alfa Tauri, e sobretudo foi aquilo a que se chama o melhor dos outros, ainda que tenha ficado a uma volta de Max Verstappen.
Mas foi o Red Bull B, não é? Mas
exato,
é o Red Bull B.
Foi corrida. Nós sabíamos, nós tínhamos falado disso na quinta-feira, que era aqui a oportunidade que nós achamos sempre que a Alfa Tauri tem tido, que esta era a pista que, se calhar, dentre todas, era a que ainda era mais favorável. Nós achamos sempre que quando o Red Bull está bem, que tendencialmente o Alfa Tauri também terá tendência para estar bem, e aqui comprovou-se isso. E Pierre Gasly, cá está, teve uma corrida em que aproveitou, em que não cometeu erros, tinha carro para ser quinto e foi quarto, portanto foi melhor. Ganhou um lugar porque Pérez teve um problema e atrasou-se e depois fez as neiras no início da corrida, etc. Mas Pierre Gasly, em condições normais, era a luta, era pelo quinto lugar, tinha carro para se bater com o Ferrari, para ser quinto, e foi o melhor, conseguiu ser quarto. Grande resultado, corrida perfeita, sem erros, e fez mais uma demonstração de uma excelente prova dele.
Eu acho que o Gasly é que é talvez um dos pilotos, não o piloto do dia.
Claro. Ah pá, e o Max?
Porque ele faz...
E o Max passa onde está em conversa, toda a gente.
E o Alonso?
Nós nisso já concordámos que, por default, o tipo que ganha é sempre o piloto do dia, não é?
Podes escolher o outro.
Agora, o Gasly faz 47 voltas ou 48 com um jogo de pneus médios, faz uma ultrapassagem fantástica ao Fernando Alonso, e depois, com os pneus médios já com 40 e não sei quantas voltas, não só se consegue defender do Charles Leclerc com pneus melhores, como até se consegue afastar no final da corrida. Pá, faz uma corrida brilhante, o Gasly.
E o mais engraçado é que não apareceu na televisão.
Não.
Mas isso é como o Norris, não é? O Norris faz aquelas corridas em quarto, é a mesma coisa.
Foi um fenómeno Norris. E foi para mim a melhor corrida do ano do Pierre Gasly. Sem dúvida nenhuma.
Uma pergunta que o Gasly faz na sexta-feira, salvo erro, acho que não foi no sábado depois da qualificação, acho que até ainda foi na sexta, que o Gasly diz qualquer coisa que não consegue perceber porque é que não foi ele a ir para o segundo piloto da Red Bull para 2022.
Foi na sexta, sim.
Foi na sexta, não foi? Que ele disse isto. Pronto. É pá, por hoje. Lá está. Fala-se de problemas que as equipas têm com os seus pilotos júniores, mesmo com os já não tão júniores. O que é que a Red Bull pensa fazer ao Gasly?
Pois.
Matê-lo ali.
Epá, mas...
Pelo menos mais um
há
ano.
Há limites, não é?
E o Gasly quer ficar ali?
O problema é o que é que o Gasly há de fazer à vida também. Às vezes há pilotos, é um bocado injusto, mas às vezes há pilotos que chegam ali um beco sem saída, que também não têm para onde ir, e quem toma conta deles não lhes faz, não os promove, não...
Eu faço
só parece uma oportunidade de fazer uma de Sainz, não, se calhar não teve ainda essa oportunidade, se tivesse se calhar já tinha feito.
Mas não tem oportunidade.
Nesta altura nunca se viu as portas abrirem-se para o Pierre Gasly. Pensou-se que podia ser na Alpine, por ele ser francês, não se abriram as portas e não estou a ver a Alpine com dois pilotos gauleses. O Sainz teve aquela oportunidade da Ferrari e agarrou e foi embora. Mas isso é normal dentro da estrutura da Red Bull.
No final da época passada e só nesta época que este Gasly está a aparecer com esta pujança.
Convém
toda,
não nos esquecermos que ele já lá tinha estado.
Na época passada. Epá, pois,
ele já teve a oportunidade.
E não... Olha, no fundo foi como quando o Pérez esteve na McLaren. Pá, nem sempre se está na altura certa. Não é?
Exato.
É preciso ter a maturidade.
Mas vamos ver, se nós olharmos de forma crua para os números do Sérgio Pérez, apesar de uma vitória, ele tem levado um bocadinho na touca ao nível do que os outros companheiros, menos o Ricardo, levaram de Verstappen. Tem levado na touca substancialmente. Nesta altura há 12-1 para o lado do Verstappen.
E o 1 foi uma atravessadela brutal do Verstappen.
Exatamente, senão era 13-0. Ah, mas se calhar o carro não é o mesmo. Ah, se calhar isto e aquilo. Ok.
É sempre a conversa, sempre essa.
Pronto. A verdade é que ele tem feito o trabalho. Tem conseguido dar mais pontos à Red Bull que deu o Albon. Se calhar se formos fazer as contas no final do ano...
Mas é óbvio que iria fazer, não é?
Mas, exato.
Não, em corrida era sempre esperado que o Pérez fizesse melhor do que os outros. Isso aí não há mínima dúvida. Agora, eu ponho a questão de outra maneira. É, o que é que o Gasly fez a menos do que outros pilotos que vão ter oportunidades em carros melhores?
Nada.
Não é? Já terminou várias vezes no quarto lugar. Já ganhou uma prova. Faz qualificações excelentes. Tem destruído os seus companheiros de equipa internamente na AlphaTauri.
Por exemplo, olhando para o que foi a carreira até agora de Pierre Gasly, o que é que Carlos Sainz fez a mais que Pierre Gasly para estar na Ferrari e Gasly estar na AlphaTauri? Por exemplo.
É exatamente.
Mas aqui e para trás. E não olhando só para a carreira na Fórmula 1, olhando para toda a carreira de Pierre Gasly e de Carlos Sainz. Porque é que Pierre Gasly está limitado à AlphaTauri, com tudo o que isso tem? E neste momento, por exemplo, esta semana foi melhor que o Ferrari, que este ano temos falado várias vezes que até se calhar é um carro que em termos competitivos é tão competitivo como o Ferrari na grande parte das pistas, mas que não tem o peso, não tem a dimensão da Ferrari, nem tem se calhar a projeção de um dia ser campeão do mundo como tem a Ferrari. Mas porque é que Carlos Sainz conseguiu chegar à Ferrari e Pierre Gasly não? É por ser piloto Red Bull, mas Carlos Sainz também já foi. Já foi piloto Red Bull.
Atenção, Carlos Sainz teve uma oportunidade boa de sair e também teve a coragem de sair. Porque também é preciso ter coragem para sair do programa da Red Bull.
E foi para a Ferrari não como piloto Red Bull, como piloto McLaren.
Não é isso que eu estou a dizer. Não, agora
passou pela Renault, depois pela McLaren.
Mas não foi queimado.
Mas porquê
é
que a oportunidade surgiu para um lado e não surgiu para o outro? A minha questão é só essa.
Eu acho que o Pierre Gasly, aquele primeiro ano ao lado de Verstappen, vai-lhe ficar sempre marcado. É estranho, até porque, por exemplo, este ano é o quinto melhor em média em qualificação. Em corrida não tanto, mas de facto os AlphaTauri não têm depois mostrado em corrida. Esta foi uma boa exceção e ainda bem, aquilo que vale em termos de performance. Mas ele tem conseguido resultados consistentes, vem com uma série incrível de top 6 nas qualificações, de bons resultados em corridas, um bocadinho menos, mas tem estado lá sempre. Às vezes as coisas não correm bem, há uma má escolha de pneus, uma paragem menos conseguida na AlphaTauri, no tempo ou até na paragem propriamente dita, mas é um piloto. Eu escolheria o Pierre Gasly hoje, não me faria confusão se fosse o Pierre Gasly ir para o lado de Lewis Hamilton, não faria confusão nenhuma.
Ora, aí está.
Não me faria confusão
nenhuma.
Mostrou
mais, não é?
Sim.
Em corrida.
Em corrida mostrou mais. Parece menos frágil o George Russell, às vezes parece um bocadinho frágil em corrida. Pode ser que depois com...
Mas é o Russell que vai?
Ah, não sei.
Olha, o João é que diz.
Não sei. Quem é o George Russell?
Quem é que sabe disto? Quem é o George Russell?
Quem é o George Russell?
Estou a brincar.
É isso que muitas vezes é injusto. Pronto, não, o Sainz estava na altura certa para aquele lugar certo, a Ferrari achou que era a melhor escolha, era o piloto que estava disponível, se calhar o contrato do Gasly não lhe permitiria isso, ou nem sequer foi contabilizado. Não me importaria também ter uma dupla Leclerc-Gasly na Ferrari, acho que teria também razão de ser. Mas lá está, porque não Gasly ao lado de Hamilton na Mercedes?
Essa pergunta tens de fazer ao Sr. Toto Wolff ou ao Sr. Ola Canelénios, mas parece que esse lugar está mesmo... Parece... Não, esse lugar está mesmo reservado para George Russell vai ser anunciado, acredito eu, até sexta-feira ou até sábado, até o início do Grande Prémio de Itália como piloto Mercedes. Este fim de semana chama a atenção que é diferente. Voltamos ao fim de semana, ao estilo, ao desenho de fim de semana que tivemos em Silverstone, com treino livre ao início da tarde de sexta-feira, com qualificação ao final da tarde. À noite faremos o F1 Eleven na página de Facebook da Eleven Portugal, na página de Twitch da Eleven Portugal, no canal de YouTube da Eleven Portugal e também no canal 3 da Eleven. No domingo, no sábado, aliás, de manhã, temos a segunda sessão de treinos livres e depois à tarde temos a Sprint F1. No domingo é normal, é o programa normal. Ao meio-dia temos o pré-corrida e às duas temos a entrevista. Temos o grande prémio. Nesse pré-corrida temos uma entrevista com Carlos Sainz e com Charles Leclerc. Eles que terminaram o grande prémio em quinto e em sétimo, porque em sexto terminou o senhor Fernando Alonso. E sobre Fernando Alonso, lembram-se na parada dos pilotos lhes terem perguntado ou de terem perguntado a Fernando Alonso quantos lugares é que achas que vais ganhar no arranque? Ele disse dois. E foram dois.
É muitos anos a virar francos, como se costuma dizer. E era curiosamente um piloto que não tinha... Exato. Mas era um piloto que não tinha conhecimento da pista. Era dos poucos que não tinha, que nunca tinha andado em Zandvoort. Mas cá está a experiência e o enorme talento. Rapidamente, ao longo do fim de semana, colocaram Fernando Alonso no grupo dos melhores. E à frente de Esteban Ocon, por exemplo, que foi um piloto que já lá correu e que tinha um conhecimento maior da pista. Mas, de facto, Fernando Alonso está a fazer uma temporada que eu não sei se muita gente estava à espera que ele fizesse. Depois de duas ou três corridas na fase inicial, um bocadinho à procura do ritmo e de se voltar a enquadrar com esta Fórmula 1, daí para cá tem estado a um nível sublime. Tem sido dos melhores pilotos do campeonato, tendo em conta o carro que tem, a estrutura que tem, aquilo que são os objetivos da Alpine. É verdade que a Alpine já ganhou uma corrida com Esteban Ocon, mas numa situação muito, muito estranha, como ano passado aconteceu com o Pierre Gasly ganhar em Monza para a Alfa Tauri, mas acho que a época de Fernando Alonso tem sido, se calhar, dos 5 melhores pilotos do campeonato.
Foi engraçado que nós não vimos na transmissão, mas o Alonso diz que no final da corrida, quando estava a atacar o Carlos Sainz, tiveram uma discussão numa travagem na curva 1 e ele achava que já tinha consumado a ultrapassagem, mas o Sainz travou ainda mais tarde e depois foram ali a discutir e ele diz que na curva 3 que teve uma atravessadela que não sabe como é que está vivo. que aquilo foi mesmo por sorte que em termos daquelas palavras que a gente gosta de usar, que não se esbardalhou ali todo por pura sorte, mas a verdade é que conseguiu recuperar o carro e não só recuperou o carro, como depois passou mesmo o Carlos Sainz e fez de facto uma corrida notável.
Essa foi a razão da conversa no final entre os dois, não é?
Eventualmente, eu depois não vi. Mas é pá, aquela a forma como ele está na partida, está completamente entalado ali do lado esquerdo da pista com duas rodas na relva. E muda completamente, totalmente para a direita para ultrapassar por cima do banking na curva 3. Epá, aquela capacidade de reação é notável, é fantástico.
E depois de ter levado uma mocada do Russell,
sim, do Russell ou do Ocon?
É que ele
também toca do Ocon,
leva dos dois, sim. Mas na entrada do 2 ele leva um toque na traseira do Russell. E a meio de estar a controlar o carro desse toque, que foi que é bem evidente, a meio disso decide, vou agora meter-me por fora e ultrapassar mais dois.
Sim.
Pai, acho brilhante. É brutal.
Não, aquele
brutal
movimento foi espetacular. Foi a melhor coisa da partida.
Mas é isso que tu estás a dizer, mas ainda mais porque está a controlar que leva, se vires a repetição, leva uma ginja do Russell. E mesmo assim... Pronto, então vamos lá decidir é ultrapassar e ganhar posições. É o Alonso, é muito bom e é um racer e compensa muito no braço. Não parece que tem os 40 anos, é sempre ao ataque. E depois é rato velho também.
Também
tem aqui, E isso vê-se naquela comunicação de rádio também, que é brilhante. do Ocon a dizer, ah, ele está a andar devagar. Uhum. E ele diz, está bem, está bem. Estou a andar devagar porque quero, se for preciso.
E estava a gerir.
E depois vai-se logo embora. A seguir vai-se logo embora.
E depois dá-lhe uma avia dela.
Ah, o Ocon tentou, o Ocon tentou a parte dele, mas ele depois também responde, ah, é para andar depressa, então isto, eu também sou capaz.
Não, muito o que eu bem. Gostei, o que eu gostei, ou um dos momentos da corrida de Fernando Alonso que gostei foi mesmo aquelas voltas finais, porque entretanto tive de ir beber aquele onboard, o onboard quando ele está a rodar atrás do Carlos Sainz, e a paciência que o homem tem.
Mas olha,
sabe,
que
é tal experiência.
Sim, sabes que essa foi a que menos me impressionou, porque há ali muita diferença de modo motor naquele final. Ele passa
claro
o Sainz.
É, claro que é.
Os Ferrari estavam. É, demasiada de facilidade. Os Ferrari, eu não ouvi as comunicações, não era parte da minha guerra, mas os Ferrari deviam estar ali um bocadinho a poupar.
E os pneus
um bocadinho
também
com problemas
estavam,
de.
O Sainz estava sem pneus.
Sem pneus.
Diz que o
também,
mas, carro estava a escorregar por todo o lado e que.
Sim, mas visto aquela diferença na reta, aquilo parece uma Renault a chegar àquela fase da corrida ainda com boa energia e com combustível para gastar e com modo motor para gastar, e a Ferrari um bocadinho mais nos modos mais a poupar, porque é óbvio que nas curvas se nota o que vocês estão a dizer, mas aquele diferencial de velocidade em reta é demasiado.
Sabes que o Charles Leclerc...
Isso talvez explique então porque é que o Leclerc
exatamente.
Não, vai, não
o Charles
consegue
Leclerc
ir atrás
deixa, deixa entender isso, deixa entender que no final da corrida não tinha argumentos, e aqui os argumentos será a unidade de motriz mais pneus, para se aproximar. Ele aproximou-se até com alguma facilidade do Pierre Gasly a determinada altura, ganhou-lhe muitos segundos, mas depois nas últimas 5, 6 voltas, 7, não teve esse argumento e o Gasly acabou até tranquilamente por ficar no quarto lugar e até com uma boa vantagem para o Charles Leclerc. Acho que uma coisa tem a ver com a outra.
E o Sainz no final, não, se tivesse mais uma volta... Era o Sérgio Pérez que o passava, porque o Pérez fecha a meio segundo do Sainz e da forma que vinha era fácil, era uma presa facílima, e viu-se nesse onboard a facilidade com que Fernando Alonso passa por Carlos Sainz. Mas eu aqui gostava de destacar muito é aquela a paciência. Fernando Alonso tenta na 1, tentou na 14, tentou na 1, tentou na reta, não deu, depois ainda tentou ali um bocadinho na 3. E depois sabe, é inteligente e sabe que 5, 6 e 7 deixa Carlos Sainz ir um bocadinho. E depois na travagem da 9 volta-se a aproximar, cola-se na traseira para ter DRS, faz entre a 10 e a 11 com DRS, volta-se a colar na 11 e depois aproveita. Logo depois da 14 foi-se embora e o Carlos Sainz não tinha nada a fazer e entrou na última volta à frente do Carlos Sainz, sem lhe dar hipótese.
Olha, este grande prémio, achei curiosa uma coisa que é pouco vulgar, mas também foi a primeira vez que estivemos em Zandvoort, é que foi um grande prémio que, pelo que soubemos, e o Nuno esteve lá e foi-nos dando esse feedback, e pelo feedback dos pilotos e tudo, foi uma coisa espetacular, os pilotos adoraram a pista, teve um ambiente fabuloso, e isso nós vimos, os carros, foi uma pista em que foi espetacular guiar, em que os carros passavam a velocidades muito elevadas em curvas difíceis, mas curiosamente, eu isto, pronto, é uma opinião, vale o que vale, achei que a nível televisivo, talvez pela colocação das câmaras, nós sabemos que Zandvoort é um sítio complicado para se mexer e para colocar torres e todas as estruturas que são precisas para uma boa transmissão televisiva. Achei que a transmissão televisiva não deu a sensação que nos podia dar em termos de velocidade. Achei que em termos de espetáculo televisivo não foi tão bom como aquilo, como o feedback nos chegava da pista. Vou-te dar um exemplo. Havia um ângulo que nos filmava, que filmava os carros, por exemplo, a saída da chicane, a saída daquela curva mais lenta. Aquilo era tão anos 70, a imagem era quase penoso ver, parecia que os carros não conseguiam acelerar, não dava nada a ideia de velocidade. parecia que os carros não conseguiam avançar, era quase penoso.
Era estilo Fórmula E?
Não, porque faziam algum barulho mesmo assim, apesar de não fazerem tanto barulho como tu gostas, aqueles faziam barulho. Acho que, por exemplo, que o ângulo de filmagem da curva 3 nunca nos deu aquela emoção, aquela sensação verdadeira da velocidade a que os carros passavam, e acho que principalmente a curva 14 nunca nos foi mostrada verdadeiramente como a curva 14 calculo que devesse ser. Eu reparei que, por exemplo, a curva 14 tinha, por exemplo, tinha logo à entrada do lado esquerdo, tinha uma duna com uma árvore, e portanto se calhar não permitia ter, por exemplo, câmaras como a parabólica em Monza tem, em que mostra de cima, dá-te a sensação do carro, da velocidade do carro a curvar. As imagens televisivas não nos davam tanto essa sensação. Eu acho que no próximo ano deve ser repensada a colocação das câmaras para nos dar mais sensação de velocidade, para melhorar a transmissão televisiva. Ou seja, nós tivemos uma corrida emocionante, mas acho que as imagens têm que...
Visualmente não foi boa, não é?
Visualmente não foi boa.
Sabes que naquela curva 3 meteram a grua no interior da curva?
Porque não podem meter no exterior.
Exatamente.
Pronto, há muitas limitações.
Mas meteram no interior da curva e aquilo não funcionou. Funcionou para um piloto, se eu não estou em erro, da Porsche Super Cup, em que saiu e ficou ali no interior da curva, mas, e foram buscar, olha, aquele, exemplo, plano
nós,
superior.
Na corrida de Fórmula 3 do domingo de manhã, tivemos ótimas imagens, por exemplo, de helicóptero. Na Fórmula 1 usaram pouco o helicóptero. Acho que se calhar...
A imagem que mais gostei do circuito, foram as de helicóptero.
Sim. Acho que se calhar, por exemplo, na curva 14 teria funcionado bem, por exemplo, aquelas uma câmara estática, como nós vemos nas ovais americanas, aquelas que estão paradas e que os carros passam, filmam de traseiro aos carros a passar, se calhar funcionava bem, e não tivemos nada disso. Acho que devia ser muito bem repensada esta, foi a primeira, é verdade, e portanto que para o ano devia ser repensada a transmissão televisiva.
Mas sabes, se esse é o problema maior, e eu estou de acordo contigo, que não passou nada à sensação que se tinha em pista, e é isso que devia ser o objetivo, estou totalmente de acordo contigo, há muitos planos que podiam ser melhorados, a curva 7, que é brutal,
a
nunca pareceu rápida.
Sim.
E eles estavam-se a mandar para lá a fundo, a 300 à hora, e com o carro a descer, aquilo tinha que ser filmado de outra maneira. Schreivlack, exatamente. Agora, tenho que dizer, é outra coisa, que é, apesar disso, é um êxito de organização brutal.
Não,
foi talvez o grande prémio mais bem organizado onde eu estive. Até pelas condições, que são muito mais difíceis do que organizares uma corrida em Abu Dhabi ou naquele circuito, ou em Austin, com três estradas diferentes para lá chegar. Digo-vos, e vocês sabem que eu detesto Spa e detesto toda a organização de Spa, que mais uma vez mostrou como não se devem fazer as coisas. E logo na semana a seguir, e com os mesmos fãs, porque acabavam por ser na mesma a grande legião de fãs do Max Verstappen, uma coisa excepcionalmente bem organizada, e não houve filas para entrar, não houve filas para sair, não houve, cá há sempre, mas não houve de estar horas parado sem te conseguires mexer, não é? É óbvio que quando há 70 mil pessoas, há algum, mas quase nem isso, o que tu vias era pessoal a andar ordeiramente, com as bicicletas, pessoal de bicicletas lado a lado a passear para o circuito, as entradas bem, os bares a funcionar bem, as casas de banho a funcionar bem. Do que eu vi, acho que foi dos grandes prémios mais bem organizados, e olha, uma palavra de muito apreço, que assim sim, assim nem nós nos importamos que esteja cheio de holandeses, não é?
E sabes o que é que vi também?
Zandvoort limpo, a cidade também.
Era isso que eu ia focar, que é, foi uma fotografia que vi nas redes sociais, neste caso no Twitter, de um, creio que é de um dos jornalistas que acompanha o campeonato e que vai a todos os grandes prémios, a mostrar a limpeza que é no paddock, mas também no circuito e no exterior do circuito. Uma coisa a lembrar,
então,
sei lá o quê.
Não eram os mesmos
Japão,
fãs que estavam em Spa, porque esses, os holandeses na reta canal do peão,
eles vão fazer lixar,
deixaram lá o lixo todo.
Não fazem.
Essa parte é muito interessante.
João, João, mas aí ou então a organização é outra e não, tem muito mais gente
muito
na recolha
mais,
de lixo e na limpeza.
O Nuno tem toda a razão. De facto, a ideia que ficou para nós, que não estávamos lá, foi essa, tudo muito bem organizado, das coisas, digamos, com um comportamento muito certinho dos holandeses, apesar de terem todas as razões para fazer uma grande festa, tanto no sábado como
sim,
no domingo.
Sim, mas foram exemplares.
Mas não é, isto não acontece por acaso, porque nos últimos anos, aquela história do Festival de Jumbo, e até antes, no Massas, que chegou a ter algum público na década de 90, sobretudo.
40 mil?
40, 50 40. Mil pessoas. Mas no Festival de Jumbo, quando o Max sim, ia lá fazer umas exibições, chegaram a estar mais de 100 mil pessoas no circuito. Portanto, eles estão habituados a lidar com este público. E acredito que o público que esteve nesses festivais é basicamente o mesmo que esteve durante o fim de semana no Grande Prémio. Não haverá grandes diferenças. E até esteve menos desta feita. Portanto, não é, digamos, uma novidade absoluta para a organização e para a equipa do Jan Lammers lidar com isto. Há que se lhe tirar o chapéu, porque, de facto, o circuito
muito
tem
bom.
Condições à antiga e eles souberam transformar as condições à antiga em uma oferta de facilidade de circulação das pessoas, de acesso às bancadas, etc., que, às vezes, nos circuitos novos, que têm tudo isso, não acontece.
Só foi pena não termos tido melhores corridas ao longo do fim de semana, mas isso é o circuito que é.
Sei lá, vi...
Eu acho que as corridas de Fórmula 3 foram do caraças.
E até a corrida de Fórmula 1 foi interessante.
Não.
A corrida de domingo, então, de Fórmula sabes 3 foi uma coisa espetacular. Foi a corrida de lá vai um quase. Não é? As outras corridas...
Eu acho que não. Eu, por acaso, acho que foram
as outras corridas
boas.
De grelhas invertidas, acabas por conseguir ter ali qualquer coisa. Mas não acho
sim,
que sejam as corridas que já
mas
tivemos.
Mas sabes o que é que eu gostei? Sabes o que é que eu gostei, Miguel? Eu gostei de ver os pilotos a trabalhar.
Sim, isso. Totalmente de acordo.
E estavam cansadinhos no final,
vi...
não era?
Viste aqueles onboards até na Fórmula 3 deles
sim.
a lutar para andarem depressa?
Sim, sim.
Pá, isso tem muito valor claro. E é isso que nós também gostamos no Mónaco.
Mas sabes que foi há pouco o Sérgio falava da colocação das câmaras e tem toda a razão. Não sei se, por exemplo, o uso daquelas câmaras de plano mais elevado terá sido uma questão de defesa, porque naquela zona há sempre muito vento e podem acontecer situações de rajada e iria comprometer um bocadinho o esquema se isso tivesse sucedido. Mas, sobretudo, o que eu achei na transmissão do Grande Prémio foi outra coisa, foi o pouco uso das câmaras on-board. Não se usou muito as câmaras on-board e o Nuno, quando falava do piloto a lutar com o volante, notou-se isso. E quando tivemos essas imagens nos treinos livres, nós até referimos isso na transmissão, era a forma como os pilotos tinham de trabalhar ao volante. E durante a corrida, eu sei que tem muito a ver com a quantidade de minutos que cada um dos patrocinadores tem de ter. Não tenho a mínima dúvida que tem influência. Mas aquele circuito com as câmaras on-board teria sido interessante e fez falta aquela câmara do capacete do Alonso, ou do Alonso, quem diz do Alonso, diz noutro capacete qualquer. Pelo menos nos treinos livres. Acho que teríamos tido, para quem nunca foi a Zandvoort, teria ficado com uma ideia mais concreta daquilo que são as dificuldades e os desafios da pista dos Países Baixos, que são de facto muitos.
Eu não sei se nós tivemos uma volta inteira on board.
Acho que não tivemos, a não ser aquelas da qualificação que nós mostramos.
Da qualificação.
Mas durante a corrida...
Mas
não,
depois...
Depois, mas isso mostramos depois. Durante um treino livre ou durante uma qualificação não houve uma volta inteira.
Eu acho estranho, até porque
não.
A volta é curta,
é,
que é
uma
a volta
pena.
É curta em tempo e em espaço, não é? Em perímetro. Portanto, teria sido normal que tivesse havido. Acho que nesse aspecto é talvez aquilo em que o Grande Prémio tem de evoluir para 2022 e já percebemos que o Grande Prémio vai para ficar, pelo menos enquanto houver um holandês, ou mais, se calhar, mas enquanto houver um holandês a lutar pelo título.
Neerlandês.
Eu gostava de ver este Grande Prémio, para fechar, gostava de ver este Grande Prémio com dois carros com o mesmo nível de performance a lutar pela vitória. Teria sido muito interessante, porque se calhar não teria havido muitas ultrapassagens. Passagens, obviamente que não, mas a luta da estratégia teria sido mais intensa. A verdade é que o Red Bull era superior ao Mercedes e foi Barcelona all over again, não é? Neste caso, a pender para o lado do Sr. Max Verstappen, que foi o piloto do dia. Fez ali uma festa bestial e deu aquela satisfaçãozinha que aqueles senhores todos tinham estado ali para ver e viram. Até o rei.
Mas o rei de onde?
Dos Países Baixos.
Dos Países
da Holanda? Baixos.
Dos Países
Baixos. Países Baixos.
O Guilherme, sua Eminência, Guilherme.
Sua Alteza.
Sua Alteza.
Sua Alteza.
Sua Alteza.
Exatamente.
Real.
Bom, saltamos para a terra do tio Sam, pode ser? Vamos ao NASCAR Cup Series que entrou nos playoffs. Denny Hamlin entra da melhor forma na fase de playoffs e na fase final e de decisão da NASCAR Cup Series nesta temporada de 2021, numa luta taco a taco com Kyle Larson, mesmo no final da corrida. 4 horinhas e meia, Miguel.
Foi, foi uma corridinha, sabia-se que ia ser uma corrida longa, ali na casa das 4 horas era muito previsível, acabou por ser mais. Acabou, como diz o Kyle Larson, estilo jogo de computador, com o Kyle Larson quase a empurrar Danny Hamlin, os dois ali, um a sofrer com um furo, outro parece-me claramente com falta de combustível. Mas foi uma primeira corrida de playoff que permitiu a Hamlin, que ainda não tinha ganho, que não ganhou até ontem, não ganhou nenhuma corrida fase regular e que esteve sempre por isso em risco de poder ficar fora do playoff, avançar já para a fase dos 12, porque há 4 que vão ser eliminados dentro de 2 semanas. E foi uma corrida muito complicada para muitos pilotos dos playoff que chegaram com perspectiva de avançar para as próximas fases e que ficaram depois da corrida de ontem em sérios riscos, sobretudo Kyle Busch, um dos pilotos de Joe Gibbs, que se viu envolvido num incidente. É verdade que não terá tido muita culpa, mas aconteceu, e agora vai ter que fazer pela vida ao longo das próximas 2 semanas. Também Michael McDowell, William Byron, Alex Bowman foram pilotos que se viram envolvidos em vários incidentes.
Chase Elliott
também na parte final, e portanto acabou por ser uma corrida muito madrasta para os pilotos dos playoffs, e que Ross Chastain, por exemplo, que não está na discussão do título, esteve ali por momentos com grandes possibilidades até de sonhar com a vitória. Mas foi uma corrida, como nós gostamos na NASCAR, intensa até ao fim, com um domínio de Kyle Larson a meio que parecia que podia encaminhar para a vitória, mas no último segmento, Danny Hamlin, numa estratégia mais eficaz, conseguiu dar a volta ao assunto e ganhar pela primeira vez.
É, foi aquele final, então, a última volta foi incrível, com o Kyle Larson a admitir que tinha mesmo empurrado o Danny Hamlin à boa maneira dos jogos de videogame. Ele não tem umas boas experiências dos videogames, não é? Porque no ano passado ia ficando de vez sem lugar, definitivamente. Finalmente, Hendrick descobriu que ele é a esperança do futuro. O Kyle Larson não ganha, mas também não fica em má posição para arrumar já a questão para passar à fase dos 12. O Hamlin já lá está, é o primeiro que já lá está. Mas, sobretudo, como o Miguel dizia, há a questão dos outros. Para Kyle Busch, a questão é um bocadinho menos preocupante, apesar dele, nesta altura, estar em 14º, ou seja, está fora dos 12 primeiros, mas a seguir, já no fim de semana, na madrugada de sábado para domingo, a partir da meia-noite e meia-hora, vem Richmond. E em Richmond, Kyle Busch tem grandes chances de ganhar. 6 vitórias, 18 top 5, 24 top 10, em menos de 30 corridas. Digamos que é assim um bocadinho a casa do Kyle Busch. E, portanto, as coisas podem ficar resolvidas para ele nessa corrida, mesmo que não ganhe, pode ficar com as coisas muito resolvidas. Da corrida do fim de semana, ou se quiserem já da segunda-feira, para nós já era segunda-feira, destaque sobretudo a forma como o Ross Chastain mostrou que pode haver surpresas. Até agora, 32 corridas, as últimas 32 corridas de playoff, ganhou sempre, com exceção de uma, um piloto que começou nos 16 dos playoff, e acredito que este ano podemos ter algumas surpresas e esses pilotos a roubarem vitórias aos homens que estão na batalha pelo título. Ficou também mais ou menos claro que o Kyle Larson não será campeão muito dificilmente. Não está nada garantido, até porque é uma corrida que vai decidir tudo, mas o Kyle Larson voltou a mostrar ontem que tem um carro do outro mundo, e aquele motor V8 da Hendrick é do outro mundo. Não sei o que é que eles arranjaram para pôr o 5.7 a funcionar como funcionava, mas a forma como ele conseguia pôr os cavalos no chão e ir embora a cada recomeço era alucinante. E vamos ver se isso não será decisivo, ou não terá um papel muito, muito importante na batalha pelo título, como toda a gente já pensa que irá acontecer.
Olha, posso fazer uma pergunta? Eu, como pouco entendido dessas coisas de NASCAR, que gosto de ver, mas que não estou nada por dentro. Nessas provas em que há 16 pilotos, não é, a lutar pelos Sim. playoffs?
Para já 16, pois serão 12,
não,
pois
não
estão
a lutar pelos playoffs. Foram 16 pilotos não. apurados
sim.
para esta fase.
Sim.
Estão 40 a correr,
vai...
mas há 16
okay.
que ainda estão a lutar pelo título.
Pronto, estão 16 a lutar pelo título. Os outros que estão a correr fazem assim uma espécie de papel de pós de cabeleira
nada,
para
zero,
empatar, é?
Zero, zero.
Só estão
zero.
Lá a empatar, não é?
Não, não estão. Estão lá a fazer a corrida, até porque o campeonato continua a ter uma classificação. As coisas passam-se assim para quem
e
não...
prémios para ganhar.
E assim. Prémios para ganhar e pontos para as suas equipas e
mas
lugares...
Mas podem atrapalhar os tipos que estão
podem,
a lutar pelo
podem
tipo.
E devem. Podem e devem, porque são
portanto,
corridas.
Portanto, são os empatas.
Podem e devem. Porque o que é que vai acontecer? Por exemplo, para aqueles que vão ficar nesta já no primeiro corte, quando passarem a ser só 12, vamos ter a corrida do Richmond e depois a corrida de Bristol, no fim de semana a seguir, também de madrugada, de sábado para domingo, a partir da meia-noite e meia hora de Portugal, e no final dessa corrida ficarão 4. Esses pilotos vão estar depois na luta pelo 5º lugar, como todos aqueles que ficarem pelo caminho, a não ser os 4 que vão decidir na corrida final quem será o campeão. E mesmo na corrida final, o campeão pode ser apenas vigésimo, sim, pode até ser 21º e ser campeão. Se todos os outros, à partida serão 37 nessa corrida final, se todos os outros ficarem à frente, aliás, nem estou a fazer bem as contas, pode ser 33º e ser campeão, se os 4, um ficar em 33º, 34º, 35º, 36º.
Vou comprar uma calculadora gráfica.
Não, é fácil, Sérgio. Até porque nessa altura tu só tens de te preocupar.
Na corrida dos 4 é aquele que ficar melhor deles todos é campeão.
Podes
dos
ter um vencedor.
Quem acabar a corrida melhor é campeão.
É campeão. Tão simples quanto isso. É um bocadinho o sistema americano também das outras modalidades esportivas. Pese embora nessas haja um vencedor. Mas aqui é mais difícil fazer isso, até porque tu não podes impedir os outros que apostaram no campeonato e apostaram nos seus patrocinadores em fazer 36 corridas, à 26ª digam agora não, agora ficam só aqui estes 16. E depois tens um problema, 16 carros em Talladega, num circuito grande, não teria grande espetáculo com apenas 16 carros. Portanto, convém manter lá os carrinhos todos e esses que não estão na luta pelo título, às vezes atrapalham e outras vezes ajudam quem acham que devem ajudar, porque isto também há muita coisa a pagar.
O que não atrapalha nada são os podcasts da Eleven, que como sempre são para ouvir na Desportiva, tranquilamente, e estão de forma gratuita nas plataformas de distribuição deste tipo de conteúdos. Nós regressamos na sexta-feira, está bem? Não é na quinta, é na sexta-feira, porque o fim de semana tem o tal modelo diferente. Estaremos em direto depois, um bocadinho depois da hora de almoço, depois estaremos em direto ao final do dia com a sessão de qualificação e depois, às 9 da noite, volto a referir, canal 3 da Eleven, também página de Facebook da Eleven, canal Twitch da Eleven, canal de YouTube da Eleven Portugal, onde vamos transmitir também, no próximo domingo, o pré-corrida a partir do meio-dia.
Tem o Roriz não pega pela fresquinha?
Não é tão para fresquinha, sexta-feira é só às 10h20.
É fresquinha, para ele é fresquinha. É, a Fórmula 2 está de regresso. Fórmula 2 que entretanto vai ter uma ronda em comum com a Fórmula 3 em Sochi, porque, tal como falámos no fim de semana, o Circuito das Américas não vai receber a ronda final da Fórmula 3. Ora então, encontro marcado para sexta-feira. Um abraço para todos e uma vez mais, obrigado.